Glória e louvor seja ao Senhor, também por esse privilégio que nós temos de estarmos reunidos no seu santo nome. No último domingo em Zurique, eu disse aos irmãos Dietmar: vocês não precisam vir. E a irmã disse: e se nós viermos? Eu disse aos irmãos Kupfer: vocês dessa vez não precisam vir também a Zurique. E o irmão Kupfer disse: isso não é possível, nós temos que vir. Os irmãos da Bélgica telefonaram e eu tenho que traduzir se eles vêm. Eu preferia ter dito a todos de longe: fiquem em casa. E mesmo assim somos gratos que viemos em tão grande número e podemos estar assim reunidos. Nós queríamos deixar o janeiro e fevereiro passarem, e mesmo assim nos somos puxados debaixo da palavra de Deus. É o mais precioso, é o mais caro e valoroso que temos nessa terra. Não há nenhum caminho que seja longo demais. Não poupamos esforços. A Escritura permanece também nesse ponto válida. Será semeadura e colheita, e gelo e calor, inverno e verão. Também nós contamos que as condições da rua não estariam tão boas, mas há pessoas que não olhe para o tempo, para o clima e para as distâncias, tem um anseio de ouvir a palavra do Senhor. Há dois grupos. Uns vêm agora, enquanto a palavra de Deus ainda pode ser ouvida e encontrada. E ainda é falar do segundo grupo, que também irão de mar a mar para encontrar a palavra de Deus, e não a encontrarão, porque será tarde demais. Que Deus possa nos dar corações gratos pelo tempo que ainda temos, pelo privilégio que Ele nos deu de ouvir a Sua palavra em toda a veracidade. Nós continuaremos com a pregação de ontem à noite. O lugar preparado por Deus para adoração, e leremos algumas passagens da Escritura para isso, e confiamos que Deus nos abençoará. Nosso irmão nos contou anteriormente como Deus lhe mostrou que o óleo foi derramado na palavra, e também o mesmo óleo foi derramado e derramado colocar na cabeça das pessoas. Nós sabemos, é o mesmo Espírito Santo que está na palavra, que inspirou os profetas, o mesmo Espírito com o qual Jesus de Nazaré foi ungido, o mesmo Espírito que ungiu esse corpo físico de Deus, ele unge a congregação. Nós nos tornamos uma parte de Deus. O tema que o irmão Branham tocou na pregação é o lugar escolhido por Deus para adoração, e esse deveria ser o lugar onde Deus colocaria o seu nome, não um lugar, mas o lugar que Deus escolheria. Não um nome, mas o nome, o nome que está acima de todos os nomes. E eu vos digo, aqui há um grande mistério, que Deus possa, através do Espírito, nos revelar. Uma palavra maravilhosa nos foi lida, de Titus 3, que possa se tornar realidade, se já não se tornou realidade, Que nós, pela misericórdia do nosso Deus, estejamos salvos pelo banho do novo nascimento e renovação do Espírito Santo. E eu vos digo, porque eu ressalto isso mais uma vez, o homem natural, ele não recebe as coisas do Espírito. Ele, na sua compreensão, pode aceitar, mas então ficará movendo para lá e para cá sem chegar à revelação. Mas se o Espírito nos explica as coisas através da unção, então não é mais entendimento e conhecimento, então é revelação no coração. Então nós temos acesso às coisas que Deus de fato revelou. Está aqui no versículo 6, em Tito 3, escrito do Espírito, que Ele derramou ricamente, abundantemente em nós, através de nosso Salvador, Jesus Cristo, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a frase curta, mas poderosa frase, fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, fiel é a palavra, ou confiável é a palavra. Nós podemos proclamar a palavra com convicção. Antes de lermos algumas passagens bíblicas, eu desejo ler dois versículos de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a este seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. E atrás disso está a palavra Amém. Assim seja. E assim é de fato. Fundamentalmente se trata do pensamento. A Ele cabe a glória, a Ele, na congregação. Há uma congregação que carrega o seu nome. Uma congregação que, como lugar de revelação de Deus, foi pensada. E nós veremos quão importante é a revelação do nome de Jesus para a congregação. Nós sabemos que tudo está fundado sobre revelação e nenhum ser humano pode tomar algo para si a não ser que tenha lhe sido dado por Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha o lugar e o tempo, ele tinha determinado o decorrer de certas coisas, e somente se tivesse sido feito como ele disse, onde e quando, então a sua bênção estava sobre isso. Se pessoas agiam por vontade própria, se apartavam de Deus, e Deus os abandonou, e eles caminharam por próprios caminhos. Eu desejo ler algumas passagens bíblicas que, em relação àquilo que o irmão Branham ressaltou, e quando leu Deuteronômio 5, eu desejo ler algumas passagens bíblicas para isso, para nos mostrar como pessoas se desviaram, que não viram aquilo que o Senhor disse. Então nós faremos os paralelos ao Novo Testamento, de Juízes, capítulo 10, nós leremos alguns versículos. Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 10, vamos ter diante dos olhos que Deus deseja adoração, que Deus prometeu encontrar o ser humano, as pessoas no lugar que Ele determina, lá onde Ele colocar o seu nome. E nós vemos então, quando pessoas fizeram o que não ouviram o que Ele disse. Juízes 10, 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor respondeu aos filhos de Israel: porventura não vos livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus, também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, clamastes a mim, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Disseram os filhos de Israel ao Senhor: pecamos, faze tu a nós tudo quanto te parecer bem, somente livra-nos ainda hoje. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Deus exortou, ele chamou a atenção, mas deixou vir a sua misericórdia. Primeiro ele disse: vão agora aqueles que vocês escolheram, então que ele vos ajude, gritem a eles para ajudá-los se estáis em aflição. E eles compreenderam que lá não há ajuda da aflição, lá não há ouvidos, não há resposta. E eles se reconheceram ao Senhor e clamaram a Ele e disseram: age conosco como te parecer bem, nós pecamos. Somente salva-nos ainda desta vez. Nós pensamos aqui em Sansão, mais uma vez, somente esta vez ainda. E eu creio, se lermos na carta aos Hebreus, que Deus mais uma vez moverá céus e a terra, então nós cremos que a congregação, na situação que está, ela tem que sair e pedir, clamar ajuda ao Deus vivo, e Deus ouvirá. Vamos ler de 2 Reis, 2 Reis capítulo 17, 2 Reis capítulo 17, versículos 33 e 34, e então versículo 41. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Eles não veneram ao Senhor corretamente, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, não segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O povo de Israel fez ambas as coisas e venerou o Senhor e vivia de acordo com os costumes dos povos dos quais onde haviam vindo. Nós passamos isso agora para a congregação. Nós todos chegamos de diferentes denominações e direções de fé. E não podemos aceitar que podemos levar conosco, trazer conosco o que queremos. Nós temos que deixar tudo para trás e fazer um começo totalmente novo com o nosso Deus e Deus conosco. E somente então, quando fizermos de acordo com a palavra do Senhor e deixarmos tudo mais para trás, nós, da forma certa, nós poderemos adorar e Deus ouvirá e Deus responderá. No versículo 41 está: assim, essas nações veneravam ao Senhor e serviam ao mesmo tempo as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até ao dia de hoje. Ambas coisas eles fizeram. Eles veneraram ao Senhor e mesmo assim eles utilizaram suas imagens de idolatria. Deus disse: não deve fazer uma imagem nem uma semelhança daquilo que está no céu ou debaixo na terra. Deus é Deus. Ninguém pode formulá-lo, explicá-lo ou descrevê-lo. Deus é Espírito. Em que forma ou tipo nós queremos colocar o Espírito de Deus, ele pode se revelar como ele quiser, isso ele fez, e isso ele fará também em todo o futuro. Vamos ler uma palavra ainda a isso de Deuteronômio, capítulo 29, Deuteronômio 29, primeiro versículo 3, e então versículo 16, a partir do versículo 16. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E versículo 16: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel como fruto. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, pensando ou dizendo: terei paz ainda que ande conforme o parecer do meu coração ou a dureza do meu coração, para acrescentar a sede, a bebedeira,
mitsamt dem Trocknen hinweggerafft würde. Einem solchen Menschen,
tal pessoa, o Senhor não quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda maldição escrita nesse livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O irmão Branham, nas pregações sobre os selos, que venceu as duas, Dan e Efraim, que foram cortadas as tribos e não pertencem às 12 tribos porque fizeram idolatria. Eu desejo ler de 1 Reis, o capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12. Aqui são alguns versículos. Eu farei isso para posteriormente chegar ao ponto quão importante é de adorar o único verdadeiro Deus, a Ele somente, e nenhum outro ao lado dEle. 1 Reis 12, aqui nós lemos, pelo contexto, a partir do versículo 25. Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Eu lerei em breve adiante. Você sabe, aqui houve a partição do reino. Dez tribos aqui, duas tribos lá, Israel e Judá, cada um de um lado. Mas somente ao ponto, aqui havia um homem. Ele queria ser alguém. Ele pensou, se as pessoas forem a Jerusalém, então o seu coração voltará a Davi, ou aos descendentes de Davi, e ele queria impedir isso. E para impedir isso e certificar a sua própria causa, ele fez o seguinte. Eu lerei a partir do versículo 28. E assim o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Vocês podem ler isso no livro dos selos, é quase no fim do livro, onde o irmão Branham justamente está falando sobre esses pontos. Se vocês, em Apocalipse 7, lerem sobre as tribos, então Dan e Efraim faltam porque cometeram idolatria, porque foi algo feito que diante de Deus não estava certo. Vamos voltar à palavra que o irmão Branham leu de Deuteronômio 16, 2. Deuteronômio 16, versículo 2. aqui está. Então, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Eu desejo ler algumas coisas da pregação do irmão Branham, então seguir com as passagens bíblicas da página 7, as últimas duas linhas. Deixa-nos agora pesquisar a escritura desse lugar, onde mora o seu nome. Nós sabemos que em toda a Bíblia há imagens e sombras de diversos lugares, onde ele encontrou as pessoas, mas não é esse o lugar onde ele hoje os encontra, porque através disso somente algo foi pré-mostrado até que chegasse a esse verdadeiro lugar onde ele encontrou o ser humano, o lugar, a congregação onde pode ser encontrado. Existe um lugar, existe uma congregação da qual Deus prometeu que encontrarias com as pessoas no lugar e responderia suas orações. Se viessem a esse lugar para adorá-lo, algo muito poderoso é expresso aqui. Nós temos que encontrar lugar que Deus escolheu, e é sempre esse o lugar aonde ele revela a sua palavra e o seu nome, sempre o lugar no qual ele pode falar, atuar e se mostrar. E nós constataremos que a congregação carrega o mesmo nome que o Redentor carregou. Nós fomos mencionados segundo o seu nome, e nós constataremos, tanto quanto Jesus foi lugar de revelação de Deus na terra, então a congregação de Deus deve ser revelação de Deus na terra. Assim como Jesus fez as obras do Pai e pôde dizer: não eu faço essas obras, mas o Pai que está em mim, ele faz essas obras. Assim deve ser com a congregação, assim o Senhor prometeu. E naquela época, quando o Senhor fez grandes coisas, tá? E adoraram, glorificaram a Deus pela causa daquilo que havia acontecido. O tempo tem que vir que pessoas possam glorificar a Deus pelas coisas que na congregação acontecem. Essa é a plena restauração que nós ainda chegaremos a falar. Aqui o irmão Branham diz: Deus tinha muitos lugares, tem muitos lugares e muitos tempos para fazer algo. Se hoje nós subíssemos ao Monte Sinai, então não aconteceria nada. Nós ficaríamos no máximo cansados após termos chegado lá em cima. Mas se ele disse ao Moisés: venha a mim no monte para lá em cima, então isto é uma coisa totalmente diferente. Nós estivemos no Monte Carmelo e vimos o grande monumento de Elias com a espada na mão, mas quando olhamos para o vale lá embaixo, não vimos nenhuma batalha vencida. Simplesmente era só o campo que vimos. Quando Elias subiu, de acordo com a palavra do Senhor, porque ele havia sido comissionado, então algo aconteceu. Deus tinha diversos lugares, diversos homens, diversos tempos para aqui e lá se revelar. Nós poderíamos agora fazer uma lista disso, mas isso certamente não está no sentido de Deus. Nós queremos chegar ao ponto de que se trata, e para isso eu desejo ler adiante. Segundo parágrafo, nós constatamos que muitos afirmam de ter esse lugar e que o nome de Deus lá no seu lugar está morando. Mas vejam, eles colocaram o nome de Deus lá. É uma grande diferença se Deus coloca o seu nome lá ou se alguém o faz. Nós temos que perceber que Deus disse, Ele o colocará, deixará habitar lá. Eu deixarei o meu nome habitar lá. Eu deixarei o nome habitar nesse lugar. Esse é o lugar que eu escolho. É o lugar que escolhi. Onde as pessoas devem adorar. Agora se trata do nome. Muitos falam do nome de Jesus e sabem e não sabem, seja lamentado a Deus, não sabe o significado desse nome. E nós percebemos repetidamente que pessoas cantam aparentemente o nome de Jesus com muita empolgação, mas quando se trata de que se reconheça a esse nome diante de Deus e diante de muitos testemunhos, ou seja, no batismo, e assim recebam esse nome numa aliança com Deus, então eles recuam e dizem, não, nós não faremos isso. Isto é para ser lamentado muito, que o nome original foi modificado na fórmula grega, na forma grega. Se tivéssemos hoje o nome hebraico Joshua, então saberíamos precisamente o que temos que começar com isso. Então nós saberíamos precisamente o que significa. Isso foi derivado do nome Javé, e então Joshua. Tu deves chamar o seu nome Joshua, porque ele libertará o seu povo, salvará o seu povo dos seus pecados. Javé, o eterno, e Joshua, o eterno salvador, porque Shua significa salvador. Javé se tornou salvador. Nenhum outro, ele mesmo foi, é e será. Onde está hoje a revelação do seu nome? Onde está hoje a revelação da sua palavra e da sua vontade? Pessoas, coloca o seu nome em todos os lugares sem saber o significado por revelação, sem saber do que de fato se trata. Eu, o que normalmente não faço, eu trouxe um pequeno livro com o título O Judaísmo. Eu desejo ler 8 linhas para vocês. Com o nome Javé, tem uma questão primordial. Os judeus dizem, não, vocês todos leram os selos. Também o irmão Bram mencionou essas 4 letras, J, H, V e H. Os judeus dizem, não se sabe como essas 4 letras, essas são as raízes hebraicas, as letras raízes da palavra, como devem ser expressas. E além disso, o nome de Deus, o grande nome, não pode ser expresso por um judeu religioso. Assim, se lia Adonai, Senhor, quando essas letras especiais em ligação apareciam no texto. Ela vem 6.700 vezes no Antigo Testamento. Os judeus, eles não quiseram expressar, usar essas quatro letras. Ficou um mistério. Somente a quem Deus revelou sabia, e todos os outros não sabem até o dia de hoje. O que me moveu nessa descrição está nas seguintes quatro linhas. O mistério do nome de Deus ofereceu muitas situações. Então foi formada a imaginação que alguém que, como consagrado, saiba o nome de Deus e o escreva, estaria da possessão de poder de milagres. Eu pensei sobre isso quando os apóstolos, no nome de Jesus, eles pregaram, aconteceram poderosos milagres e sinais, e lhes foi ordenado, eles não devem mais pregar nesse nome, porque muito aconteceu nesse nome. Ninguém lhes disse que eles não deveriam parar totalmente com pregar, mas neste nome eles não deveriam mais pregar, porque claramente neste nome o poder de Deus se revelou. E se aqui esses incrédulos, escritores de história, ou quem quer que sejam, testificam aqui, se alguém soubesse esse nome de Deus e o expresse ou escreva, então com isto o poder milagroso de Deus tem que estar ligado a isso. O que nós devemos, nós como que nos tornamos crentes, ao qual o nome de Deus através de revelação foi anunciado, devemos crer e pensar? Nós deveríamos estar convictos que nesse nome de Deus, ainda hoje, o poder de Deus se revela como naquela época se revelou. Eu desejo, somente para explicação, dizer que ninguém agora diga especulando, bom, então a partir de agora temos que usar a fórmula hebraica desse nome. Não, isto não é necessário absolutamente. Isso novamente guiaria para uma coisa que não é, é falta de sobriedade que traria atrás de si. Vejam, se trata da revelação do nome, cada nome. Eu dou um exemplo. Nosso país, França, Suíça, cada país da Terra, em diversas línguas, é denominado de uma forma diferente. Uns dizem Alemanha, isso é Deutschland em alemão. Os outros dizem Germany, isso também é a Alemanha. Os finlandeses nos chamam de Saxa, isso também é a Alemanha. E nós, cada vez, com totalmente diferentes palavras, o mesmo país é denominado. Assim, nós temos aqui na Bíblia, na tradução alemã, vale o nome Jesus de uma vez por todas. Vocês compreendem isso? Uns dizem Estados Unidos da América. Se ouvimos todas as outras línguas, o que eles falam sobre isso? Cada país pode, em diferentes línguas, ser denominado de forma diferente. Aqui nós temos com a versão alemã e nisso permanece. Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o nome no qual Deus se revelou. Mas quem quiser ir no fundo da coisa, faz bem se ele sabe o significado original hebraico, Javé, o Eterno se tornou Yahshua. Vocês podem ler isso se vocês têm uma concordância em casa, o que significam todos os nomes? Aleluia! Glorificai vocês ao Senhor. Essas três letras, J, H e... Isso significa o Senhor, esse é o nome, Javé, Yahshua, assim como as letras E-L, Elohim, Elohá, tudo significa Deus, Emmanuel, Betel, casa de Deus. Essas duas letras E-L se referem a Deus, como os três J-H-A se refere ao Senhor. Então não se trata somente que alguém com o nome de Jesus fique aí usando de forma como quer, se trata de muito mais. Se trata de reconhecer que o único verdadeiro Deus, cujo nome da aliança no Antigo Testamento foi Javé, no Novo Testamento se revelou como Yahshua e se mostrou assim, e que ele com isto, ele mesmo é o Senhor. Assim testifica também a Santa Escritura. A vós foi nascido Cristo, qual é o Senhor, na cidade de Davi. Deus, ele encontrou um lugar, encontrou alguém que carregou o seu nome. Vocês compreendem do que se trata? O irmão Branham diz no Antigo Testamento, foram sombras todos os sacrifícios e tudo o que Deus havia ordenado, mas o Novo Testamento se tornou realidade divina. A palavra se tornou carne e morou, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Mas vai muito mais adiante, isso nós em breve veremos. Jesus, nosso Senhor, disse do templo, e em todo o Antigo Testamento nós temos a descrição do templo e então a destruição e a reconstrução. E Deus preencheu esse templo com a sua glória. Eu leio para isso de João capítulo 2, que é referido ao nosso Senhor, Novo Testamento, João capítulo 2, 19 a 22. Aqui está: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. No Antigo Testamento está: e Deus virá ao seu santo templo, silencioso, silencie-se toda a carne. Aqui um templo, um lugar de revelação de Deus, um templo não feito de mãos, um templo no qual Deus mora. Para o que o templo foi edificado? Para que o povo de Deus possa se reunir e possa encontrar a Deus no seu templo. Porque o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no lugar santíssimo para receber, trazer a resposta de Deus ao povo de Deus. Um templo, o corpo de Jesus foi um templo. E nós veremos, assim como nós carregamos o nome do Senhor, assim Deus também nos determinou para sermos o seu templo como congregação. Não vamos esquecer esse pensamento. Jesus disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Vocês se lembram da oração de inauguração de Salomão, quando ele pediu a Deus que ele possa deixar seus olhos abertos sobre o lugar que ele havia escolhido. E então Deus preencheu com a sua glória esse lugar. Agora aqui havia um templo não edificado por mãos humanas. O Senhor fala, em Hebreus está escrito, vamos ler, Hebreus capítulo 10, uma palavra muito conhecida por todos nós, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O seu corpo foi o templo de Deus. O exterior era o templo que se via, mas o interior era aquilo que nós podia ver. E por isso a Bíblia diz, Deus esteve em Cristo, a uns ocultos, aos outros revelado. Uns diziam, nós o conhecemos, a sua irmã e os seus irmãos. Da onde esse tem todos os poderes e milagres? Eles o conheciam de acordo com a carne, mas não de acordo com o Espírito. Há pessoas que o conhecem de acordo com o Espírito, e para isso nós queremos pertencer a estes. Pessoas que agora compreendem do que se trata hoje, o que nos adiantaria se soubéssemos quem é Jesus Cristo, qual o sentido e propósito da sua revelação, se hoje não soubéssemos, através de revelação soubéssemos, para que a congregação está determinada e qual o propósito que Deus quer fazer através dela. Eu leio de 1 Coríntios capítulo 3, aqui está, nos versículos 16 e 17. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso eu não escrevi, isto eu somente li. Jesus disse a partir de si, derribai esse templo e eu em 3 dias levantarei de novo. Eles pensaram do templo, ou com referência ao templo, que com mãos humanas foi edificado, e falaram, 46 anos construíram nisso, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Mas agora, esse templo, esse corpo, ele deu para comprar um templo, uma congregação no qual ele pode morar, porque Deus quer morar entre as pessoas, ele quer se revelar, ele quer ser nosso Deus, e nós devemos ser seu povo. Eu leio ainda o que faz parte, a palavra faz parte aqui de 1 Coríntios, no capítulo 12. Aqui está no versículo 12, 13, escrito, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebidos de um espírito. Nós poderíamos ler adiante. Se trata de que agora nós compreendamos Deus, o nome que é necessário, foi necessário para a nossa redenção. Ele colocou sobre o Redentor, e então este nome de redenção ele revelou a todos os redimidos. Assim ele diz no Evangelho de João: eu lhes anunciei o teu nome que tu me deste. Nós carregamos o seu nome, não o nosso nome, não o teu, não o meu. Nós carregamos o seu nome como redimidos, e em nós surge agora um grande anseio que o poder desse nome divino que se revelou no Redentor também através dos redimidos possa se revelar. Se vocês lerem a pregação, vocês encontrarão um exemplo estranho onde o Mombrana ele mostra, coloca à prova o poder desse nome de Jesus, ou melhor dizendo, Deus testifica isso. Não somos nós que temos algo para provar e confirmar, mas Deus está com a sua palavra. E ele não pode fazer de outra forma a não ser confirmar aquilo que ele disse como verdadeiro para, de fato, demonstrar. Se tivermos diante dos nossos olhos o que, através do nome de Jesus, nos foi concedido, então, em nossas orações e em nossa fé, nós estaremos com mais convicção, viremos diante do trono de Deus com maior convicção, não que talvez será, mas com absoluta convicção da fé divina na ciência, como está escrito, como Deus com ele não nos deveria também conceder todas as coisas. Aqui o irmão Branham, ele explica que Deus escolheu um lugar para deixar o seu nome morar. Esse foi o lugar onde ele falava, atuava e deixou ajuntar o seu povo para revelar-se a eles. Nós lemos também que o Senhor falou a Moisés: eu me revelei a Abraão, Isaque e Jacó, mas com o meu nome Javé eu não me anunciei a eles. Quando Deus anunciou esse nome, no fechamento, porque o fechamento da aliança estava à frente, esse era o nome da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Nenhum milagre que ele, por 6.700 vezes, está escrito. Seis, o número do ser humano, isso nós ouvimos muitas vezes, até o número daquele que se colocou como sobre-homem, o número 666, mais o 7, um número divino. Deus, ele cuidou da humanidade. Eu vos digo, apesar de todas as traduções em todas as diversas línguas sobre a terra, o mesmo Espírito Santo, ele em todos os lugares revelará as mesmas coisas ao povo de Deus, sobre a palavra, sobre o nome de Jesus, pela graça concederá. Nós não temos a ver com traduções e tradutores, mas com o Espírito Santo que pesquisa todas as coisas, que vai ao fundo das coisas, e o que sumiu, ele faz ressurgir e para vivificar novamente seu povo e nos dar convicção da fé pela graça. Eu pergunto a mim mesmo e a todos nós se Deus só anunciou esse nome a nós para que nós pudéssemos nos discernir de outros ou ser zombados por eles ou rejeitados por eles e temos, através desse nome, carregar o próprio, ou se Deus tem um propósito muito maior ligado a isto. E eu digo sim, Deus não somente separou, não somente revelou o nome, ele com isto, ele ligou um grande propósito. Vamos ler adiante da página 8. No penúltimo parágrafo, muito brevemente, eu creio que estamos prontos para abandonar o Egito e entrar na terra prometida. É tempo de ir no lugar certo e acabar com as brigas. Poderia ser dito muito sobre isso. Temos que no lugar certo, estar no lugar certo, no tempo certo. E eu vos digo onde eu quero estar. Eu quero estar lá onde Deus se revela. Eu quero estar lá onde Deus fala. Para mim não haveria um caminho longo demais para chegar lá. Se eu sei que Deus lá fala e que Ele lá atua, e eu vos digo aonde Ele fala e onde Ele falará e atuará, eu posso mostrar o lugar precisamente. É a congregação do Deus vivo, o templo de Deus, a casa de Deus. Não lemos em hebreu há pouco aqui, Moisés foi fiel na sua casa, em tudo aquilo que Deus lhe havia comissionado. Cristo, como filho, é fiel na sua casa, e a sua casa somos nós. Lugar da morada de Deus, lugar de revelação divina, lugar de atuar divino. E creio em mim, tão certo quanto o Redentor foi determinado para receber esse nome de redenção, assim os redimidos foram determinados para receber esse nome que está acima de todos os nomes, carregá-lo, amá-lo, e nós temos o direito de também vivenciar o poder desse nome. Eu anseio pelo dia no qual se tornará revelado. Eu há pouco, eu vi uma preciosa irmã que ontem à noite, após o culto, veio para a frente e agradeceu ao Senhor, de coração agradeceu. E no fim, perdoe-me, mas no fim caíram as palavras para é formulado por mim agora, me basta se alma e espírito estão curados ou bem, mas do corpo não se trata. Irmão Rus, estamos aqui juntos e algo falou dentro de mim. O tempo está aí que nós coloquemos o direito a tudo que Deus nos prometeu na sua palavra. E em Cristo Jesus, nosso Senhor nos concedeu. O que queremos tirar fora? Se Deus concedeu cura no Gólgota, quem quer usar, excluir? Ele foi ferido e foi batido por nossas transgressões. Ele derramou seu sangue por nossos pecados, através das suas pisaduras, através das suas feridas. Nós fomos curados. Ele foi batido no corpo para que os nossos corpos batidos pudessem ser curados. Nós não estamos mais dispostos adiante a darmos além uma redenção que foi comprada por nós e com tal alto preço. Chegou a hora que nós, na fé, nós pisemos sobre cada promessa e tomemos a terra e ganhemos o campo, assim como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6. Estamos prontos, tanto quanto Deus nos ajude, por nós mesmos não conseguimos, mesmo se nós tivermos a intenção de fazê-lo, mas se nós pensamos na, cremos na plena restauração e estamos convictos que Jesus Cristo é o mesmo, que Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, então essas não são palavras vazias, então isto é um fato divino que jamais pode ser derrubado, então nós podemos contar que Ele hoje pode fazer aquilo que Ele fez ontem, mas se nós, em falsa humildade, queremos poupar o Senhor de algo, então o que Ele poderá fazer? Não. Vamos ter coragem. Não se trata daquilo o que nós pudéssemos fazer ou devemos fazer. Se trata de que na fé nós coloquemos o direito de pegar aquilo que Deus nos, a partir de Deus nos foi concedido em Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui o irmão Branham diz na página 10, no primeiro parágrafo, nós temos que estar em concordância, unânimos com o quê? Não uns com os outros, mas, muito mais, nós temos que estar com a palavra de Deus, com Deus em concordância. Assim, a concordância tem que parecer. Não estar concordando se o irmão disse aquilo ou outra coisa, e concordar também se outra coisa ensina outra coisa, mas concordar com Deus e com a palavra de Deus. Não que eu te dê razão a você e você me dê razão, mas que nós todos demos razão a Deus, porque assim está escrito, Ele não cansará até que Ele tenha firmado o juízo e o pavio que está fraquejando Ele não apagará, e a cana dobrada Ele não quebrará. Ele tem o direito e a justiça Ele anunciou. Agora está conosco que nós, em concordância com a sua palavra, nós sejamos finalmente trazidos. Nosso amado irmão Joseph já hoje de manhã disse, um irmão disse assim, o outro diz de outra forma e o outro diz diferente. E a pergunta, você está de acordo com isso? Esta é agora a hora na qual nós não concordamos com o irmão Frank, o irmão Müller ou alguém outro, mas com Deus e com a palavra de Deus sejamos em concordância, e que não ficamos e sejamos espalhados em todos os ventos e sigamos cada vento de doutrina, mas como nos provérbios está escrito, puxa-me, então te seguirei. Nós sentimos a puxada do noivo quando, se nós pertencemos a Deus, e se o noivo é a palavra, então nós sentimos como noiva a puxada para a palavra, porque nós somos nos tornamos uma parte da palavra, uma parte da palavra para esta hora, e se será cumprido em nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei no meu coração e em função da palavra de Deus que o Senhor, Ele não somente enviou o seu servo e profeta para causar perturbação e para que muitas pessoas pequem e rejeitem, mas para um propósito muito mais alto, qual seja, para o chamado para fora da congregação noiva para a revelação da vontade e da palavra de Deus. E assim como Israel, para um propósito muito especial, foi determinado através de eleição, e então seguiu o Senhor, e através dele ele se mostrou, Deus se mostrou assim a verdadeira congregação de todos os povos, línguas e nações, foi chamada para fora. Para quê? Para ser um testemunho de Deus aqui na terra, para que dar a Deus a possibilidade de se revelar. Se vocês, nas passagens bíblicas passadas do Antigo Testamento, se vocês lerem lá, lá está, e cada um servia ao seu Deus e achava-se salvo e pensava, e assim está bem. Quantos hoje se louvam ser salvos, e eu não digo isso aqui para fazer aqui, dar risada, dar humor, não, isso não seria bom, mas em todos os meus voos, eu encontrei as mais diversas pessoas, o direto conselheiro do Papa, que voou da Alemanha para Roma, eu já conheci certas pessoas e as ouvi, mas uma vez, eu estava sentado do lado de uma freira, e esta velha tia, quando o avião devia decolar, então ela diretamente fez a cruz. Provavelmente ela tinha medo, eu não sei. Em todo caso, eu vi isso e usei a possibilidade para conversa e já estava aí. E eu perguntei, o que a senhora fez, preciosa dama? Ela era cidadã americana e vinha da antiga Áustria, Hungria. E eu perguntei, o que a senhora fez agora? E ela simplesmente disse, eu me abençoei. E então eu disse, bem, mas eu não estou na condição de fazer isso, de abençoar a mim mesmo. Mas Deus abençoou a mim. Então veio uma conversa. Foi maravilhoso como Deus guiou todas as coisas, mas assim é. As pessoas abençoam a si mesmas e fazem processões e caem aqui e adoram lá e vão, posso um passo mais adiante. Lembre-se no filme do Irmão Branham, o que ele disse lá, se ainda há um ídolo em seu coração, então jogue para fora. E ele disse, não disse a incrédulos, ele falou a crentes. E então ele disse, a tua casa pode ser um ídolo, o teu carro pode ser um ídolo, tudo pode ser um ídolo para você. Joguem tudo para fora dos seus corações. Filhos podem ser ídolos, tudo pode se tornar um ídolo para nós. Mas se nós tirarmos todas as coisas dentro de nós e deixarmos Jesus Cristo tomar o primeiro lugar, então acontecerá pelo poder de Deus. Então, não que nós agora cheguemos ao pensamento e temos pena de outros e pensamos, ah, pena por eles, pena por você e por mim, se nós, por ano que entra e ano que sai, ou tivéssemos ouvido e no fim ainda fôssemos, tivéssemos ainda um obstáculo nos nossos corações, que Deus não pode chegar plenamente ao seu direito, e finalmente a conclusão, Deus chegará, mas Ele quer também chegar à conclusão com você e comigo, para que Deus possa, nós sabemos que Deus finalizará a congregação, a pergunta é, quem estará lá? Eu desejo, por cada preço, estar lá. Deixe-me brevemente ainda ler algo. Na mesma página 10, primeiro terço, nós temos que encontrar aonde ele colocou o seu nome, porque esse é o lugar, o único lugar que ele colocou para os cristãos, para os que crente, os crentes, filhos crentes, para que venham e o adorem nesse lugar? O que pode ser esse lugar? E então, o parágrafo subsequente, então vocês dizem, eu pensei, aqui a passagem bíblica é que ele disse, ele escolheria o lugar, ele escolheria e também colocaria o seu nome, deixaria habitar o seu nome nesse lugar, mas então o filho carrega sempre o nome do pai. O meu nome é Branham, porque meu pai se chamava Branham. Jesus disse que ele veio em nome do seu pai, João 5:43. Eu vim no nome do meu pai, mas vocês não me aceitam. Lá, Deus então, ele colocou o seu nome através do sacrifício do seu próprio filho. Isto é o único lugar preparado por Deus. Lá pessoas podem encontrar a Deus em Cristo. Este é o seu lugar preparado. Em nenhuma denominação, em nenhuma confissão, em nada outro, Deus havia prometido de nos encontrar. Somente em Jesus ele nos encontrará, porque este é o único lugar onde o seu nome está. Aleluia! Glória seja a Deus! E se então constatarmos que Jesus disse, eu não vos deixarei sós para trás, eu voltarei a vós e tomarei morada em vós. Então o seu nome não somente está no céu, então o seu nome está aqui sobre a terra, na sua congregação. E nós vimos que através da graça de Deus podemos ser a congregação e devemos formá-la também. E o Senhor, ele mesmo disse, eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Assim como ele, como filho, ele carregou o nome do Pai, assim todos os filhos e filhas de Deus carregam o mesmo nome, pois está escrito, eu lhes anunciei o teu nome, Pai, mantenha-os no teu nome, ao qual tu me deste. Aleluia! Glória seja nosso Deus! Aqui a revelação, aqui a realidade, aqui o poder de Deus deve se revelar. E eu creio que se revelará. Vocês todos podem crer? Vocês pensam que Deus somente revelou algo para que nós brigássemos sobre isso? Não. A quem Deus revelou algo, ele não briga sequer. Ele não se deixa nem envolver numa briga. Ele caminha no seu caminho com Deus. Porque não é um que ensina o outro, todos serão ensinados por Deus. Não vamos esquecer, nós somos a congregação do Deus vivo, um templo de Deus, assim como Jesus aqui teve seu corpo, que foi denominado templo, assim nós somos o corpo de Cristo, templo de Deus. Mas o templo não pode estar vazio. O templo tem que estar cheio da glória de Deus. Deus, ele preparou um corpo para si, para morar nele, para falar e para agir. E a obra de redenção também cumpri-la. Após Deus preparou um corpo para si, um corpo ele ajuntou de redimidos que estão determinados que ele fale novamente, possa atuar novamente, que ele possa se revelar. Estamos prontos para sermos esse lugar de revelação de Deus. Aqui o irmão Branham diz, esse é o único lugar onde Deus encontra as pessoas em Cristo. Não dissemos repetidamente, Deus, ele se anunciou de diversas formas e através dos profetas ele falou, mas pessoalmente ele se revelou somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, nós falamos obrigado a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, por tudo. Vocês não estão alegres e gratos que Deus, de tal forma clara, falou conosco? Revelação da palavra, revelação do nome, e então, revelação do poder de Deus. Sim, esse nome, todas as línguas reconhecerão e todos os joelhos se dobrarão diante de, terão que se dobrar. Nós já nos dobramos, inclinamos diante dele e falamos obrigado a Deus que ele se revelou a nós. Sim, que ele abençoou. E deixe-me no fim ainda ler a primeira palavra de Efésios capítulo 3, porque com isto nós temos que seguir adiante hoje à tarde. Deus quer ser honrado, e aqui está escrito, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, a esse glória na congregação por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre. Então, na congregação cabe-lhe a glória. Nós cantamos no corinho, nós damos a glória, a honra somente a Jesus. E nós pensamos assim. Mas o que seria se Deus faz coisas que moveriam pessoas de entrar em adoração, de exclamarem, Deus fez grandes coisas. Eu digo mais uma vez, o Senhor, ele finalizará a sua obra, ele revelou a sua palavra e a sua vontade e anunciou o seu nome. Agora, nós queremos pedir que ele revele o seu poder. No fim, será sobre a terra, haverá sobre a terra uma congregação dos chamados para fora, dos separados, dos eleitos que carregam o seu nome. E no seu meio, Deus confirmará a sua palavra, porque eles são que chegaram à fé, a verdadeira fé no verdadeiro Deus. Eles creem as promessas para esse tempo, e é necessário primeiramente crer aquilo o que Deus deve cumprir. Somente então pode, segundo a nossa fé, acontecer. Se todo mundo cristão sabe de todas as promessas na palavra para esses últimos dias que foi dado à congregação, onde então eles devem contar com o seu cumprimento? Quem pôde em todos os dias contar com o cumprimento das promessas aqueles aos quais Deus deu a promessa, eles puderam ancorar a sua fé nas promessas, e Deus, ele cumpriu as promessas. O mesmo acontecerá agora. Deus deu a promessa de enviar um profeta, ele o enviou, e Deus deu as outras promessas, e ele vela sob a sua palavra para cumprir cada promessa daqueles. A Maria foi dito: bem-aventurada és tu, porque creste, porque a promessa que o Senhor te deu a ti se cumprirá. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo. Nós somos a semente espiritual de Abraão. Nós temos as promessas divinas para esse tempo e nós cremos nela. E nós as veremos cumpridas. Aleluia! Alegrai-vos agora já um pouquinho sobre isso, porque Deus certamente o fará, pois assim está escrito: se as promessas também tardarem, assim perseverai, porque elas virão certamente. Aleluia! Glória e honra seja ao Deus vivo, na congregação, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E todo o povo diga amém. Amém. Aleluia. Glória seja a Deus. Amém.